Sejam muito bem-vindos a mais um paper test dedicado ao material de tiro com arco. Vamos neste momento no terceiro e último episódio que definimos que iríamos fazer. Já falámos de uma data de material, de miras, de punhos, de palhetas, de bergers, de rampas, de tudo e mais alguma coisa. E resta-nos falar do resto. Iremos falar de vários materiais, inclusive é de lojas mais à frente. Espero que isto esteja a ser útil, que estejam a tirar alguma coisa daqui, ou a relembrar, também sempre é bom. Mas já agora, uma pequena errata em relação ao último episódio. Quando falávamos dos dampers, tinha dito que a Doinker tinha um damper que achei interessante, que tinha uns parafusos que se apertavam para dar mais ou menos tensão ao damper. Falei na altura que eram os A-Bomb e estava errado. Aliás, os A-Bomb são os normais da Doinker, que diria eu. Tem um aspecto de como se fosse uma granada, daí o nome A-Bomb. Os que eu estava a falar com o parafuso chamam-se EXO, E-X-O, a Doinker EXO, e esse sim tem quatro parafusos de forma a apertar para dar então essa flexibilidade ou essa tensão ao damper. Existe uma versão para as roscas das estabilizações de compound e outra versão com a rosca para as estabilizações de recurvo. Vamos então passar já para a peça seguinte. Falemos de flechas. Sabem o que é isso?
Setas,
como muita gente diz. Vamos falar de tubos antes de mais nada. Toda a gente sabe que temos dois tipos de tubos, certo?
Três
explica
tipos.
Um bocadinho. Três tipos de tubos, então explica lá.
Os de carbono, os de alumínio e os de carbono e alumínio.
E os de madeira.
Também os de madeira, pronto, peço desculpa.
E os de águas.
Então fala um pouco de... Aliás, aqui vamos falar um bocadinho mais sobre aquilo que nós gostamos mais do que propriamente o que se deve usar, porque isto dá tanta variação. Em gama média, o que é que tu utilizarias, por exemplo?
Eu?
Sim. Podemos diferenciar entre flechas de...
Carbon One, para toda a gente.
Para toda a gente, está tudo.
Porque eu experimentei vários tipos de flechas. Eu experimentei ACC da Easton. ACC é, lá está, é alumínio barra carbono.
Certo.
E experimentei ACG, que também é a mesma coisa. E depois experimentei as Carbon One, que é só carbono. E eu, quando experimentei a ACC e a ACG, ainda estava a tirar mal e disparava, mandava flechas para a madeira e para o... Agora ainda faço isso porque estou a tirar mal, mas antes, quando fazia, era mais frequente e estragava as flechas todas, era uma chatice. As Carbon One estraga-se partes e não empana, e é um espetáculo.
São muito rígidas,
são muito rígidas e são ótimas, não perdoam nada quando batem, mas pelo menos sabes que não vão empenar. E carbono para toda a gente, honestamente. Eu nunca utilizei nenhuma outra daquelas VAP, nunca utilizei nada de Carbon Express, Beeman, não utilizei. Para mim sempre foi Easton.
Eu quando era miúdo cheguei a utilizar umas Beeman, mas sinceramente não me lembro que modelo é que era.
Beeman é Easton.
É Easton?
É Easton?
Sim.
A sério?
Sim.
Ok. Beeman não era outra marca?
Não. Eu dei que era uma marca específica.
Não.
Ok. Mas de indoor, consideravas alguma coisa em específico?
Para indoor utilizo pá, X7. X7 são
baratinhas.
Quis experimentar aquelas Triumph, mas não acho que não vou
poder. Já ouvi dizer que são um bocadinho tramadas de se afinar.
Tem que se afinar por trás, porque tem que se cortar por trás porque o alumínio está à frente. É uma complicação. Por isso eu acho que vou fazer vou continuar a, se tiver que utilizar alumínio, X7. X7 okay. Ou X23, porque agora acho que tenho força e tamanho para isso, só que X7.
Estás feito um homem.
Feito.
Mas e se for, por exemplo, eu acho que também sou dessa opinião que X7 são baratinhas, são ótimas para indoor e outdoor, se é para ser relativamente barato e ter performance, é as Carbon One. Sim.
Carbon, porque tanto X7 como Carbon One são as mais baratas.
Sim.
E para essa qualidade é o ideal.
E tu, João, o que é que achas?
Sim, eu diria também Carbon One, também para compound, Então, para comprar como para recordar numa fase mais de iniciação à competição, serve bastante bem.
Certo. E alta performance?
X10 para toda a gente.
Acho que é quase
para o
unânime.
Pro Tour e...
quer dizer, tem as Carbon Express também, que são muito boas, mas são muito mais caras também.
Mais caras que a X10?
Sim.
Quanto é que custa cada pack?
Bastante.
E são diretas?
Quantos?
Eu diria mais 100, são cerca de mais 100 euros.
Ou seja, 400 euros em faixas.
São diretas?
Podes confirmar.
Não são...
agora não vou.
Não são barriladas, é direto também, né? Ou não tem o tape para ligar?
Não, não tem. Mas são todas de carbono.
Pois. Okay.
É a diferença.
Mas lá está, eu para mim, quando percebi, quando vi mesmo o barrilado numa X10, gostei e percebi que com o vento e com o voo em outdoor é muito mais importante ter massa e o peso da flecha ser mais pequeno, a flecha ser mais pequena e ser mais pesada do que maior e mais leve, porque é muito mais, afeta muito mais o vento.
Sim.
Ser mais largo do que mais pesado e pequeno.
Certo.
Por isso o barrilado faz diferença na maneira como... Sim.
E é assim, não há grande dúvida que a X10 é o que a maior parte dos arqueiros utilizam e que utilizam há mais de 10 anos.
Pois. Por isso não há...
É uma flecha já com algum tempo.
Agora,
e mantém-se.
Assim,
é das poucas coisas que nós podemos ver. Olha, se aquele faz, eu também quero fazer.
Sim. Epá, e a diferença dessas para as Carbon Express é que as Carbon Express, sendo todas de carbono, não empenam. As X10, infelizmente, empenam bastante tendo o alumínio.
Uhum.
E as Carbon Express não.
Okay.
Mas também o carbono à volta ajuda um bocado, empenam por utilização indevida também.
Não, as X10 acabam por empenar com muito uso.
Com muito uso, sim.
As Carbon Express não.
Mas lá está, mas também tem a ver com gosto muito da X10, também tem a ver com o processo de escolha e de controle de qualidade.
Sim.
Elas são feitas e são qualquer desvio de qualidade e são logo postas de parte.
Certo.
Sim, nesse sentido as Carbon Express também têm uma questão...
Sim, estava a falar em relação ao Carbon One e outras.
Mas tem uma questão muito grave das Carbon Express, é que é muito difícil arranjar os componentes.
Ah, pois.
Porque há uma marca que não vende na mesma quantidade que a Easton.
Exato.
Então tudo o que seja pinox, tudo o que seja pontas, é muito mais difícil de encontrar e mandar.
Sim, nós vamos falar nisso nos componentes também, dos pontas e isso.
Falamos tudo. Agora já, vamos passar já para as penas.
Mas espera, mas antes das penas, a grande vantagem da X10, por ser barrilado, é que independentemente do spine, os pinos e as pontas são iguais para todos.
Sim,
isso é um espetáculo.
Sim.
Carbon One tens que ter as pontas para aquele spine.
O spine, sim.
E é uma chatice.
Em relação a penas, o que é que vocês andam a utilizar agora?
Eu utilizo o XS porque gostava muito de spin wing.
XS wing.
Pois. Gostava muito da spin wing das. Como é que se chama? Das.
Gas Pro?
Não, o nome das spin wing normais.
Boa pergunta.
Spin wings?
Sim, mas tinha
uma variante qualquer.
Gostava de experimentar mais, só que não acho que não esteja num. Não sei, gostava de experimentar as Gas Pro e as do Kiss Eclipse, mas honestamente não vou pensar nisso agora.
Eu tenho a ideia que as penas é aquelas coisas que tens que experimentar e ver o que é aquilo que se dá melhor com vento, sem vento, brincar um bocadinho. Tens montes de arqueiros que têm dois sets de flechas ali para. Uma pôr com vento, outra para sem vento e
depois tens maneira de experimentar, ver qual é que roda mais, ver qual é que faz aquele efeito de helicóptero, aquelas que giram mais. Epá, não, honestamente eu não estou numa fase em que queira ter que lidar muito isso. Quero ter flechas resistentes e as XS Wings são umas que percebi que são leves e resistentes ao mesmo tempo, não vou pensar muito mais nisso.
E tu, João, estás com umas penas gigantes, não é? XS Swing gigantes.
Sim, como eu te disse, hoje já as mudei todas.
Ah, já tiveste a mudar todas.
Sim.
Estás com que tamanho agora?
Estou a usar as AE Max.
E que tamanho é que tem?
Não sei. Sinceramente não sei.
São tamanho dessas aí que estás a ver?
São mais pequenas.
Mais pequenas que 50 milímetros, ok. Sim, senhor.
Acho que é 42. Pronto, eu experimentei as XS Swings durante bastante tempo, durante alguns meses. A época passada também já tinha experimentado. Em termos de grupos, eu acho que agrupam muito bem, mas tendo em conta o que eu encontrei foi que as penas estragam-se muito mais facilmente, com os impactos rasgam.
Certo.
E eu hoje, das penas todas que substituí, não tinha uma que tivesse as três penas inteiras. Mas tem coisas positivas neste tipo de spinwings, que é, estamos no meio de uma prova, não temos uma máquina para coar penas, conseguimos coar uma pena num momento.
Sim, sim, é possível.
Queremos remendar uma fecha, conseguimos remendar, e isso pode ser a diferença entre ganhar uma prova e perder.
Certo.
Quem tenha muitas flechas, talvez não, porque consegue continuar a utilizar as mesmas flechas.
Eu acho que o ideal é levar as flechas suficientes para esse tipo de eventualidades.
Principalmente para compound, nós tivemos uma fase aqui em Portugal que os bastidores estavam a passar muito e as penas acabam por danificar muito. E acabávamos por chegar a provas que ficávamos sem flechas ou já no limite de ficar sem flechas para atirar, e pronto. Mas gostei bastante da XS Wings, achei que eram muito consistentes no tiro. A questão é esta: em termos de reparação, era preciso estar a remendar muito mais as flechas. Se calhar para compound, tendo em conta que em Portugal tem muito vento, não são a melhor opção.
Pois. Diz-me uma coisa, em relação às penas de indoor, tu andavas a usar umas plástico, qual era a vantagem em relação às naturais? Nunca te...
Não, eu utilizei as naturais durante muito tempo, a questão é, as naturais acabam por se estragar.
É só por causa disso então?
Sim.
É uma questão de resistência, ok. Eu pessoalmente, em relação às penas, acho que é importante dividirmos as penas em duas partes. Temos a de indoor e a de outdoor. Como tivemos a falar das XS Wings, das Spin Wings e tudo isso, são flechas mais direcionadas para campo, mas que podem perfeitamente ser utilizadas em indoor. Agora, temos muitas vezes em indoor as penas naturais, que não podem ser utilizadas em campo porque arrastam muito mais o tiro, porque quando disparamos, por serem penas naturais que conseguem, estabilizam logo o tiro, mas torna o tiro bem mais lento, como estabilizam logo, e com isto, se houver vento, vai afetar muito mais o tiro. Mas para indoor são ótimas, conseguem, eu pessoalmente gosto muito do tiro com penas naturais, porque torna o tiro mais lento e consegue sentir muito mais o que se está a fazer, e acho que dá-me um especial gozo. Daí eu gostar muito de atirar com flechas chamadas FET, que lá está, sentimos um bocadinho mais o tiro. Quando chegam à época de indoor e usam as X7, por exemplo, ou as X23, podem perfeitamente usar essas penas, e acho que vai-vos dar mais gozo, penso eu. Já as de campo, vai ser um tiro bem mais rápido, que o que importa é a flecha chegar lá o mais depressa possível e conseguir não ser tão afetada pelo vento ou pela chuva, e daí a necessidade de haver penas mais pequenas. E estas flechas com penas encaracoladas, diria eu, as XS Wings e as Spin Wings e as Gas Pros, também tem, há uma série de penas assim, vão fazer com que o tiro seja bem mais rápido e reaja menos com o vento. Certo, falemos então já rapidamente de Nox. Alguma Nox. Sugestão especial em relação a Nox?
Eu utilizo os da Biter. Antes utilizava as da Easton, mas agora utilizo os da Biter porque gosto da maneira como faz o clique na corda, para o tamanho 1 ou 0.88. Tenho uma corda mais fina, por isso prefiro o Nox mais apertado. E os da Easton são demasiado apertados e não fazem um clique, e os da Biter fazem um clique e tem um círculo um bocadinho mais simpático, vá.
Biter.
Também usas as Biter, sabe, também.
Sim, eu passei a usar...
Sim, que no ano passado gostei muito da Easton, aqueles mais pequenos. Até gostei muito desses.
Eu passei a usar Biter e foi por um motivo muito, muito relevante, e que as pessoas todas deviam pensar, que é... Eu, em 2010, antes do Campeonato do Mundo de Field, estive na fábrica da Biter, e os Nox da Biter são feitos em moldes únicos. Portanto, moldes individuais, enquanto que os Nox da Easton são feitos em moldes de 100. Portanto, é uma peça que é feita com muito mais precisão.
Certo.
E vai ser a peça mais importante que nós vamos querer ter no nosso, na nossa flecha.
Porque tem contacto com a corda.
Se o Nox tiver partido, até podemos ficar bem danificados se a flecha explodir.
Pois.
No tiro. E pronto, e a Biter, para quem não sabe, é dos grandes especialistas em uso de plásticos em micro construções, A Biter faz também próteses de dentárias e próteses de, para utilização de médica. Portanto, é um material de qualidade e que nós temos a certeza que vai ser igual, independentemente do lote e da encomenda que for.
Uma coisa que eu reparei é que os knocks da Biter têm sempre uma bolhinha naquele sítio.
Sim, é tudo igual. Sim, sim,
sim, sim, sim, sim, sim. Eu reparei.
Mas eu gosto, até aquela coisa para desenhar as flechas, o tri-liner que eles têm, aquele plástico, isso gosto, é um plástico, parece que está bem feito. É. Gosto daquilo.
Sim, então.
Tem cores giras, azul e amarelo, é giro, gosto imenso também.
Eu tenho os knocks agora, por acaso, né, são muito fixe, né, são meio translúcidos, mas quando bate o sol refletem muito, yeah, e fazem uma cor muito vibrante.
Certo. Eu neste momento, por exemplo, os knocks que estou a utilizar, mudei há pouco tempo, estava a usar uns knocks da Biter para Pinoc. Mas estou a utilizar agora os knocks sem enfiam diretamente no tubo. Isto porque estou a gostar mais do voo das flechas assim. Vocês já experimentaram variar os knocks alguma vez? Ou sentiram sempre ao mesmo?
Não, então para mim o knock...
É tal coisa, tem a ver com como cada que a pessoa gosta, que está bem.
Sim, eu gostava de experimentar esses knocks, não sei, eu nunca pensei nisso. Arrisco-me
uma flecha na... Pois. Uma segunda flecha naquele tubo e partir o tubo, pronto, mas...
Não sei, não vou pensar, também são pequenos preciosismos que não vou pensar, eu estou numa fase em que preciso atirar, sim, e sim. Às vezes gosto de pensar nisso, mas não, honestamente, acho que estou bem como estou, sim. Pin, knock, já está.
Tens os dois pinocos, João?
Uhum.
Ok.
Sim. E... eu agora estou a usar uns knocks que ficam também por fora do tubo, porque os pin knocks, principalmente para o compound com impacto é muito mais violento, normalmente não salvam a flecha, porque o pin vai para dentro e racha a parte de trás.
Sim.
Estes agora protegem a parte de fora também, portanto são pin knock, mas ainda protegem um bocado do tubo de fora.
Ok.
E resulta bastante bem, em termos de proteção.
Certíssimo. Pontas, tem alguma coisa a dizer?
Só experimentei acero.
Mas isso. São sempre quebráveis? Pontas quebráveis.
Sim, pontas quebráveis. Em todos os que eu utilizei, sim.
110, 120, não é?
Exato. Tanto na Carbon One como a ACGs e tudo, era tudo ponta quebrável, por isso. Certo. Tudo igual.
O que é que andas a usar, João?
Eu já utilizei tungstênio no passado e cheguei à conclusão que não faz diferença nenhuma.
É sério?
É apenas, como diz o site da Alternative, points for people with lots of money.
Ok, pronto.
Mas é assim, temos...
Mas um certo nível pode ajudar, não?
Não, eu penso que não.
Ok.
Em termos de consistência, claro que é mais consistente, mas acima de tudo, e principalmente, em Portugal nós não temos este problema, mas por exemplo em Inglaterra, eles têm grandes benefícios em usar pontas de tungstênio porque eles usam bastidores muito de palha e palha comprensada. E o que acontece é que quando a ponta de normal da X10 é muito, muito comprida e
pode dobrar um bocado,
cria torque no impacto e pode dobrar o tubo.
Okay.
E empena muitas flechas. Eles lá usam muito pontas de tungstênio porque a ponta é um terço do tamanho das pontas normais da X10.
Uhum.
E em relação ao tiro no vento, não, nós em Portugal nota-se muito. Podemos treinar à vontade com pontas de tungstênio para testar o vento, e eu, do que experimentei, pelo menos até ao meu nível, não sinto diferença nenhuma.
Okay.
Aliás, eu até tenho conjuntos de flechas que têm pontas de tungstênio e outras que não têm pontas de tungstênio e vão exatamente ao mesmo sítio.
Pois, ok. Vamos passar então para um ponto também muito importante: cordas.
Cordas, eu ensinaram-me a fazer cordas, eu não sei fazer cordas, nunca gostei de fazer cordas porque é preciso muito cuidado e, embora saiba fazer, não achei fazer bem, por isso sempre mandei vir da Flex.
Eu sinceramente com as cordas, eu também não sei fazer cordas.
O Pedro é preguiçoso e o David não sabe fazer cordas.
O Pedro é ignorante, o Pedro é preguiçoso.
Mas é verdade.
Sim, mas por acaso nunca tive ninguém que me ensinasse a fazer cordas, mas mesmo assim, se me ensinassem a fazer cordas... Eu tenho comprado sempre as minhas cordas na Flex Archery. Isto porque eles têm máquinas industriais a fazer as cordas. Ou seja, eu quando mando vir cordas, não é uma corda. São duas, três cordas. E preciso muitas vezes que elas tenham variações específicas entre uma e outra. e que se eu fosse a fazer, provavelmente não conseguiria fazer de uma maneira tão rigorosa como as conseguem fazer lá. Daí a ter necessidade de
mas não
fazer
é a coisa mais rigorosa do mundo. Sim, mesmo então, eles têm algumas
claro,
diferenças.
Claro, têm as suas variações. Mas mesmo assim vão ter muito menos variações do que se fosse eu a fazer.
E é menos uma preocupação que tu tens de saber sim. que se calhar esta corda, como fui eu que a fiz, não está assim. Eu não
teria
não
que muito fio
eu não
para também pagar a experiência.
Não quero ter isso na cabeça quando estou a tirar, por isso.
Sim. É assim, não há nada no mundo como uma corda feita por ti. A questão é exatamente essa. Requer muito tempo, certo. Muitas tentativas, erro. Muita prática.
Mas mesmo tendo prática, consegues ter rigor?
Sim.
Ao ponto de fazer melhor do que uma máquina industrial?
Sim.
Pronto.
Okay. Porque tem. Pronto, tu não sabes fazer cordas, mas há muita coisa que tem a ver com a sensibilidade. E uma máquina a puxar, a estender um fio, não é a mesma coisa que a pressão aplicada com as mãos.
Sim.
Agora, sim, entendo que as pessoas hoje em dia já não façam tanto as suas cordas, porque pronto, já temos processos de fabrico de cordas que podemos garantir um grau de exigência bastante sim. elevado. E as cordas são passadas por um teste de qualidade.
E estamos a falar de uma corda que custa 8, 9 euros.
E são bastante baratas. Sim. Nós estamos a comprar um rolo de fio que custa à volta dos 30, entre os 30 e os 50 euros, sim. mais ter uma máquina que a maior parte das pessoas não tem, acaba por ser complicado. Eu tive sorte de aprender a fazer cordas com três pessoas que em Portugal são das melhores a fazer cordas, que é o Nuno Pomo, o João Ferreira e o Pedro Serralheiro, e cada um tinha a sua técnica diferente e há técnicas muito boas para se fazer cordas que uma máquina não consegue fazer. Por exemplo, há quem faça as mãozinhas das cordas com teflon, que faz com que o impacto da corda na palheta seja muito mais suave, e também a questão de quando se usa o ferramenta pode ser muito rígido e sentir-se, portanto é menos suave em relação ao teflon. Há quem faça, o Pedro Serralheiro, por exemplo, faz as mãozinhas com o próprio fio da corda.
Certo.
E ficam muito bom.
Foi assim que ensinou? Sim.
E há quem use com ferramenta pois. Normal.
Certo.
Mas em termos de cordas, não há nada como fazer a própria corda.
Pois, mas agora, no nosso atleta, no nosso nível mais ou menos, ou um bocadinho mais, já de média competição, tem que saber pelo menos fazer muito bem knock points.
Sim.
Porque pode não saber fazer cordas, mas
corda
pelo menos
knock point
vai ter que saber fazer. E porque basta sair um bocadinho numa competição, não pode estar... O que é que eu faço? Não, tem que saber fazer um knock point e rápido.
Eu, por acaso, eu estava habituado a fazer knock points com material de cordas mesmo. E até ao ponto que uma vez comprei mesmo corda específica para knock point. E é completamente diferente e faz-se com muito mais facilidade. Eu às vezes estava ali um monte de tempo a fazer um knock point, também não tinha muita experiência ainda, mas a partir do momento em que comecei a utilizar aquele fio específico para knock point, notei uma grande facilidade pela grossura também. Há pessoas que têm que dar mais do que uma volta ali na knock point. Aquele não, dou não sei quantas voltas e não tenho que dar reforços por cima nem nada, certo, fica logo feito e é impecável. Portanto, é muito importante as pessoas, se calhar, muitas vezes utilizarem o material indicado, porque facilita muito e têm outro controle na coisa.
Sim, a um nível mais avançado, os atletas até medem a tensão que a corda faz ao largar o knock. Certo. Portanto, o tipo de, a espessura do ferramenta, tudo isso vai importar bastante. Pois. O voo da flecha, isso tudo.
Sim, sim.
Isso é um nível já mais elevado e para quem saiba fazer cordas.
Uhum.
Agora, em relação ao compound, principalmente em relação ao compound, existe uma coisa muito, muito importante no método de fazer cordas que nenhuma máquina consegue, que é o yoke flutuante. Ou seja, o yoke é o cabo que na parte superior junta aos dois lados da palheta, e o yoke flutuante, o que é, são basicamente dois bocados de corda que juntam. Portanto, para quem sabe o que é um yoke, o yoke normalmente é um cabo único, e este yoke flutuante são dois bocados de cabo. Agora, o que é que isto vai funcionar? Como toda a gente que é compound sabe, os yokes têm sempre de se dar mais de um lado ou do outro para a palheta ficar nivelada e ficar alinhada. o que o yoke flutuante vai fazer. Vai... Portanto, normalmente o yoke normal, tem um dos lados do yoke tem mais tensão que o outro, e este yoke flutuante o que vai fazer é que esta tensão é repartida e o cabo assim fica equilibrado. Ou seja, isto vai influenciar muito no center shot e na maneira como a flecha sai do arco, e isto não é possível fazer-se com uma máquina.
Já não se usam pequenas, aquelas argolazinhas para colocar? Já não se usa muito isso, para não? Ou pelo menos vejo em poucos arcos?
Não, isso são alguns modelos que já têm isso incorporado, sim.
Mas não é o ideal, porque é mais uma peça para...
Não, para... é metal, não é? Mas pronto, isto é uma coisa que há muito poucas pessoas que sabem fazer e faz uma diferença bastante grande no tiro.
Perguntinha indiscreta, quantas cordas é que tem o compound ao todo?
Tem uma corda,
E cabos.
E dois cabos.
E dois cabos.
Tem o control cable, que normalmente é o cabo que segura, assim, falando simplesmente, é o cabo que controla o arco, é o control cable. Portanto, é o cabo que segura uma palheta à outra, portanto, uma cama à outra. Ou seja, se este cabo é o único que consegue segurar o arco montado.
Ok.
Então, a corda está enrolada nas camas, os cabos estão agarrados às palhetas.
Sim.
Consegues perceber isso? Sim. O cabo está entre as palhetas.
Sim.
E à volta das palhetas tens dois cabos agarrados às palhetas.
É preciso ter alguma coisa em relação ao loop?
Não, quer dizer, convém sabermos sempre qual é o tamanho da corda que nós usamos para fazer o loop, para imitar, para sempre que for preciso fazer um novo, sabermos qual é o tamanho. Okay. Porque isso vai afetar o tamanho da puxada, não é? Se for tivermos um loop maior ou mais pequeno.
Sim, certíssimo. Vamos passar para o seguinte.
Uhum.
Vamos falar rapidamente de grips.
Para mim, grips no recurvo, tens dois tipos, tens o da Oito e os da Win&Win. Os da Win&Win são um bocadinho mais baixos e os da Oito são mais elevados. Eu já experimentei um mais elevado para simular o da Oito e não gostei da pressão que fazia na parte de cima da mão. Por
do
isso,
pulso mesmo.
Do pulso.
Pois.
Por isso não insisti.
Eu sinceramente, eu acho que os grips de compound... sou o exemplo acabado do que muitas vezes eu acho que é o ideal para um grip. Neste caso dos compounds, porquê? Porque não é pela espessura, mas pelo facto de ser
liso. Pois.
Ser liso é aquilo.
Mas o ideal é isso, é quanto menos ponto de apoio, menos torque tens.
Sim,
também.
Sim, sim,
só que no recurvo tens muito mais força ali a puxar.
Sim. Mas o que eu estou a falar é mais a nível de inclinação. Estou a falar mais só de nível de inclinação.
É que podes tirar o grip do teu punho.
Sim, sim.
E podes experimentar a tirar, porque é quase como um compound.
Sim,
da maneira
sim.
O arco está feito, só que é muito desconfortável e ficas com uma marca gigante na mão.
Eu quando atirei de recurvo atirava assim.
Mas é desconfortável.
Ganha-se hábito.
Pois.
Sim. Eu acho que eu muitas vezes vejo arqueiros a pôr moldes e não sei o que é. Sinceramente, eu acho que é inventar demasiado.
Não, a teoria que há aqui é do eye grip é a ideia do que está aí que se altera desses moldes e agora dos olhos que têm vários ângulos é basicamente o nosso pulso estar menos contraído, portanto mais alinhado com os músculos do antebraço. E o que isso vai fazer é que o nosso antebraço está a fazer menos força.
Prevenir também lesões?
Não só, mas a questão é mais descontrair o músculo do antebraço, que pode fazer influência no tiro.
Eu no outro dia, por acaso, tive a oportunidade de puxar um arco que tinha um eye grip e senti-me muito desconfortável mesmo no pulso.
Mas lá está,
é questão de hábito.
Sim. É uma questão de hábito, mas tinhas que experimentar no teu arco com a tua estabilização, que é uma coisa que tem muito a ver com a estabilização e com o jogo de pesos.
Ok. Mas vocês são apologistas de quê? De eye grip, low grip? Tu, Pedro,
para mim é low grip e madeira.
Certo.
E eu ponho a fita de ténis para ter a certeza que não escorrega, porque eu tenho que suar imenso das mãos e...
Sim, isso já tem a ver com quem sua mais ou menos.
E já agora, suar, eu por exemplo, no meu grip tive pena que não se fez grips para o meu punho em madeira. Foi uma plástica imitar madeira.
Podes comprar?
Sim, posso comprar. Mas
depois a madeira pode ser um bocadinho diferente. Eu comprei este eye grip madeira e que não é igual à minha madeira, tem ali uma falhazinha. Sim, sim. A madeira também tem falhas. Sim.
Mas o que eu queria falar era depois então a textura para evitar suores, porque vai escorrer o punho, é usar fitas.
Sim. Mas a fita eu faço-a bem para ter exatamente para não haver altos a mais. Sim, sim.
Convém que seja, as pessoas quando têm a referência da fita para o punho pensam numa fita de ténis. Atenção que não é bem fita de ténis.
É o overgrip.
É um chamado overgrip, que é uma fita mais fininha, que geralmente é mais para ténis de mesa. Uhum. Ou badminton, acho eu. E é bem mais fininha e realmente funciona melhor do que... Porque depois as fitas mesmo de ténis são bem mais esponjosas.
Sim, 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 sim.
E vão variar. Vão
esse overgrip é mais barato. Sim. E tudo. Da Decathlon compra-se um mais barato.
Os compounders não utilizam fitas, pois não?
Alguns usam.
Usam.
Tu utilizas?
Sim. Neste momento não, mas vou pôr. Tenho.
Ok. Em cima vem o calor, não é?
Sim.
Escorrega-te muito o ar.
Sim, acaba por escorregar um bocadinho.
Ok. Certo, então...
Mas teoricamente não deveria ser preciso, porque deveria encaixar, e encaixa, só que eu utilizo isso para ter uma... para estar um bocadinho mais estável.
Não, é assim...
Sim, e há quem os modele em 3D e os imprime, entre aspas...
Invenções, modernices,
né? Estamos a falar do Carlos Melo.
Não, sim, o Carlos Melo tem feito umas brincadeiras a ajustar e tal, pronto, a experimentar. Eu acho que tem a ver, acima de tudo, é que
há muita malta que faz isso e há muitas marcas que fazem isso. A UCA, por exemplo, tem uma escolha brutal de grips. Gostaria de experimentar, mas honestamente é mais uma coisa, mais um macaco para se colocar em cima da cabeça.
Sim, sim, é muito importante as pessoas terem em conta e terem lucidez de perceber quando é que já é um exagero.
Pois.
Porque às vezes as pessoas põem-se a inventar.
É que,
e já vi pessoas a quererem me impingir invenções e eu que estava a querer fazer as coisas como deve ser. E isso para mim já seria um exagero. Mas às vezes as pessoas fazem pequenos ajustes que realmente, pronto, adequam-se melhor ao seu tiro.
Pois.
Agora, é ter a lucidez de ver, ok, quanto é que é uma coisa que realmente deve ser feita. Ou quando é que é uma coisa que já é um extravasar, já é um exagero e não vai...
Pois, para mim, isso, para mim, os red flags disso, para as coisas que é preciso ter cuidado, são as penas, o clicker e os grips. Quanto mais
simples for... A tradição de macacos.
É que eu gostava mesmo de experimentar isso tudo, só que sei que vou perder tempo e vou perder... Sei que não vou utilizar, mas depois fico a pensar, ainda bem que experimentei, agora tenho a certeza, mas isso...
Não havia necessidade. E tu, João, quais são os teus macacos? Tens alguma coisa assim também que gostavas de experimentar ou não?
Só no nariz.
Só no nariz é que tem macacos, pronto. Ok.
Não, mas ainda em relação a isto, para o compound é muito mais frequente este uso do overgrip, porque é alumínio. E quando está a chover é...
Tem a som de alumínio?
Sim, a maior parte dos grips de compound são alumínio.
Tinha ideia, por exemplo, que
madeira não são, não é?
Que o Prime era plástico.
Sim, ou é plástico ou é alumínio, não é? Okay.
Os Demetrius têm um...
Mas têm sempre uma parte que toca na mão que é de alumínio.
Sim. Ok, certo.
Mas a questão é, pronto, enquanto no recurva ou é plástico ou é madeira, acontece que escorrega muito menos, mesmo assim, se a pessoa suar, escorrega.
Sim.
No alumínio, provas que começa a chover muito, aquilo fica um bocado escorregadio.
Mas às vezes não é só escorregar, é sentir.
É questão de confiança.
Confiança, é sentir aquilo na mão e te confiares, porque supostamente não escorrega. Se estás a fazer bem, não escorrega. Sim. Mas é confiança, é isso.
Certo.
Mais.
Passamos então para, neste caso é um bocadinho mais virado para os recurvos, dedeiras. O que é que... Acho que a dedeira é algo que é uma coisa muito pessoal. Ok, todo o arco é uma coisa muito pessoal. Mas a dedeira acho que é das coisas mais pessoais que se adapta muito. Tem muito a ver com aquilo que tu queres.
Tanto faz.
Eu, na minha cabeça, eu acabo por dividir as dedeiras em duas categorias. Um tipo de dedeiras que é muito próximo daquilo que a Win & Win faz, que são as mais achatadas, mais espalmadas. E um tipo de dedeiras... mais maçudas, que é o tipo de dedeiras que eu me dou melhor, que são a da Arizona.
Uhum.
São as de, como é que se chama?
Tu és do Kissy Clee?
É do Kissy Clee, sim, sim.
Mas são mais pesadas também e as pessoas gostam disso. E...
Mas não obrigatoriamente, porque há uma versão dessa de alumínio.
De alumínio, sim, certo. Sim, sim. Eu experimentei essa.
Mas
de
tem
alumínio.
A ver com o facto de teres a mão cheia ali e a obrigar-te a ter aquela posição.
Sim, mas lá está, o In-N-Win faz. Já, aquela que eu tenho já é assim, já tem muito mais apoio na mão. Quando estou com a rodadeira completamente encaixada na cara, quando estou em full draw, não, ela não está agarrada à minha mão. Está direito e a mão, como está relaxada, nem sequer toca. Por isso, sim, é só uma confiança e uma estabilidade inicial enquanto estou a puxar, que depois deixa de tocar. Por isso, é só uma questão de, certo, confiança.
Eu acho que, acima de tudo, as pessoas podem investir numa dedeira, depois vão sentir uma grande diferença.
Mas muito cuidado com
uma
muito
boa
cuidado.
Dedeira vai obrigar a pessoa a ter uma boa postura de mão.
Sim, mas é preciso ter muito cuidado porque há aquela peça do mindinho que as pessoas gostam de pôr e depois começam a empurrar o mindinho para dentro, começam a estragar a posição.
Por acaso, não acho grande piada essas pecinhas de mindinhos.
Honestamente, é para mim a comprar ou uma da Fivix, que é daquelas que dá para encaixar bem na mão e está feito, ou então as da D-Cut, que são mais baratas ainda, e não se preocuparem com isso durante uns tempos. Depois, quando tiverem mais consistentes no sítio onde metem, compram uma pele como deve ser de cordovan, que é resistente e maleável ao mesmo tempo, e ou uma da In-N-Win, ou essas da Arizona, que ficam mais bem servidos.
Certo.
Eu recomendava a do Fairweather.
Gostava de experimentar também, que o Chef e
conheço.
O outro têm, não é?
Sim. É do atleta que foi vencedor dos Jogos Olímpicos de Sydney.
Simon Fairweather. Okay. Simon Fairweather, aquele tipo.
Ele faz umas com um pele de canguru.
Pele de canguru e depois imprime mesmo? Umas cenas também em 3D e depois é uma coisa que não tem.
Tem mesmo
encaixa.
Pele de canguru?
Sim.
Yeah.
Okay.
Tem uma base que encaixa uma na outra e gostava de experimentar.
Na Austrália não há vacas, há cangurus.
E em relação a disparadores? Como é que é este universo?
Pronto, em termos de disparadores existem, assim, por alto, 4 tipos de disparador. Os de gatilho de polegar, os de gatilho de dedo indicador, os back tension e depois ainda existem os de tensão. Pronto, neste momento eu recomendaria a maior parte das pessoas a aprenderem a atirar back tension, que é um tiro muito menos controlado e o compound, sendo um tiro muito mais de precisão, tem muito mais tendência a criar target panic e a partir daí tudo o que seja para evitar que a pessoa deixe de competir porque tem esse problema, que é um problema psicológico grave, tudo isso ajuda. O back tension, e o back tension é muito semelhante ao tiro do recurvo. E pronto, seria o que eu recomendo, mas numa fase inicial sempre acompanhado por alguém que saiba ajudar, senão a pessoa vai não conseguir atirar com ele, porque é um disparador que requer muita adaptação. Assim, para uma iniciação à competição, um gatilho de indicador seria o mais adequado.
Que marca é que aconselharias?
Eu diria a Trueball.
Trueball é assim a grande referência, não?
Não, não, há, não é assim um monopólio, mas temos também os Carter, que são bastante conhecidos, ou a Trueball, e temos também os Stan. Existem bastantes marcas, mas sendo um aparelho mecânico que muitas vezes imita os gatilhos de uma pistola, não há assim muito o que inovar, embora a Trueball tenha estado a inovar junto dos atletas de topo e tenha estado a criar desenhos e novos métodos de disparo muito, muito únicos.
Vamos então passar agora, o que eu diria, para a categoria das mariquices, dos arqueiros.
Não são mariquices,
mas muitas vezes implicam grandes mariquices.
Estamos a falar de acessórios do arco, agora temos
agora,
a falar de acessórios
para o arqueiro. Porquê é que vais escolher uma abraçadeira a outra?
Porque a abraçadeira não tem um papel ativo no tiro e a dedeira tem.
Certo, mas a...
Ou seja, a dedeira fica enquadra no acessório para o arco e não para os arqueiros. Embora seja o arqueiro que o faça, mas para mim a dedeira faz parte do tiro.
Certo, mas vamos começar desde o início desta lista. Começamos a falar de aljavas. Existem dois tipos de aljavas, aljava de field e aljava de...
Aljava normal.
Normal, de hip, de hip quiver. Qual é que vocês preferem?
Eu utilizei muito tempo essa hip e depois troquei para trás, porque só mesmo porque caber melhor na mochila e porque gosto de sacá-la, gosto de sacar a flecha por trás, e em vez de pegar pela ponta e enfiar, não,
sim, sim.
É tirá-la de trás, é um bocadinho mais...
Tirá-la de trás, pegar pela ponta e enfiar.
Exatamente.
E tu, João, o que é que utilizas?
Eu há muitos anos que uso a de field.
Certo, eu cheguei à conclusão que preferia a de field porque é...
Pois é, nós os três somos os fielders.
Eu uso por uma questão muito simples, nunca ninguém ao sair da linha tiro me bate.
A mim bate.
A mim já me bateram, já me bateram.
Se eu estiver demasiado para trás bate porque eu tenho flechas muito compridas.
Pois. Não, mas eu pois já falto isso. Mas eu notei acima de tudo e há uma pessoa, a Maria João, tem muito isso. Quando dispara, o arco a fazer o movimento que costuma fazer bate-lhe sempre na aljava. De tal maneira que eu já, por piada, meti uma fita branca como se fosse um penso
na
aljava, tipo um desenho animado. Porque está sempre a bater naquele sítio.
Exato.
E coitadinha então, da aljava está farta de levar pancadas.
Aí a aljava, na João, a aljava faz parte do tiro dela, por isso...
Sim. Sim, faz parte da
saída. É um acessório para o tiro.
Mas pronto, estávamos a falar em relação à saída da linha de tiro. Eu usava uma da Avalon, de Field. Mudei para a Elevation, que é uma marca americana. E notei, acima de tudo, que o ângulo era diferente em relação a essa Avalon. A Avalon ficava muito mais para trás e muitas vezes... E aconteceu-me baterem-me. E, aliás, aconteceu falhar o alvo numa prova porque me bateram. E claro que a pessoa a sair também não teve cuidado, mas também não ajudou o facto de ter as flechas tão inclinadas para trás. Pronto, e é importante a pessoa ter atenção a esse tipo de coisas. Ter uma aljava que não deixe as flechas irem ficarem tão inclinadas.
Sim, em termos de aljavas de field, assim, a que existe, que é o supra-sumo das aljavas de field, são as Angel, que são aljavas que custam 120€.
A minha não custou isso, mas custou quase...
Mas são aljavas, são de pele, podem ser personalizadas com nome, com cores, tudo o que seja personalizado. Sim, tudo o que é atletas de topo utilizam quase todas estas aljavas, mas são feitas, não existe sequer uma loja, tem-se contactar diretamente a marca para eles fazerem.
Okay.
É japonesa.
Acho que já... Sim, acho que por acaso não acho piada dessas aljavas. Se é que eu estou a pensar.
As Fivix agora têm uma que simula um bocado isso, é um bocado fofoleiro, mas...
São parecidas com essas, não é? Essas Fivix, umas pretas e umas...
Simulam isso, não é por
não,
aí.
Não sei.
Certo.
Em plástico, assim, não sei.
Então, vamos passar para as braçadeiras. Que tipo de braçadeiras é que vocês utilizam? Se é que utilizam de todo?
Eu durante muito tempo utilizei as da Biter. Tenho duas, uma rija e uma mais mole que eles inventaram. Mas depois preferi um bocadinho maior, utilizo uma da Arizona agora, um bocadinho maior.
E tu, João? Utilizas?
Eu não utilizo.
Ixi,
YOLO.
Gangster.
Vais comando.
Eu, sinceramente, eu gosto muito da... também um bocadinho para o mariquice. Gosto muito das da Biter, pelo formato e por serem muito simples. E não acho piada aquele ter o braço todo com uma placa. Portanto,
eu honestamente uso o da Arizona porque os da Biter estava à farte da corda a cair pelo braço. E os da Arizona é só a direito.
A corda a cair pelo braço?
Sim, a fita da Biter.
Isso nunca me aconteceu.
Não, a fita da Biter é grande, em vez de estar a fazer nozinhos, não, a da Arizona é a direito. Não interessa, são precisos.
Mariquices.
Assim, só por referência,
diz.
A braçadeira que eu tenho, mas não utilizo, é a cor de rosa.
Porque não utilizas porque é cor-de-rosa?
Porque tenho vergonha.
Ok.
Não.
Fica registado. Martingalas, eu acho que numa destas martingalas todas convém ter mais atenção é de compound, porque são martingalas de pulso, não é? E se é que se chamam martingalas de todo?
Não. Em Portugal, por acaso, a primeira pessoa que começou a usar essas martingalas de pulso fui eu. E por um motivo muito simples.
Uau! Olha para mim.
Sou a hipster.
Por um motivo muito simples, que pronto, foi numa fase em que tivemos cá o treinador Peter Suka dar uma formação,
uhum,
e ele referiu a importância de conseguirmos dar dois tiros em 20 segundos, porque nas eliminatórias isso pode fazer a diferença entre ganhar uma prova ou perder uma prova. E eu comecei a treinar todo o ritmo e a acelerar o processo de ir para a linha de tiro e começar a disparar. E reparei que perdia muito tempo a pôr a martingala de dedo normal. E fui ver o que é que estavam a usar lá fora. E percebi que a maior parte das pessoas estavam ou não usavam sequer martingala ou usavam essa de pulso. E a partir daí fez-me...
E como tu não querias deixar cair o arco... Fez-te usar uma martingala.
A partir daí fez-me sentido. Sim. E eu percebi a razão por qual eles usavam essa fita de pulso. E para mim funciona, porque eu também não...
Que é muito
não...
mais prática para meter e tirar, não?
Sim, vais para a linha de tiro e não tens de estar ali atrapalhado.
Pois, eu antes de querer dar o toque já tenho que ter a martingala posta.
Sim, sim, sim. E chegas atrasado à linha de tiro, o toque está já a dar, não tens de estar ali todo atrapalhado, nervoso, a pôr uma coisa nos dedos. Basta pôres a mão no grip.
Certo.
Para tirar também é fácil, se for preciso arranjar o arco ou assim na linha de tiro, ou qualquer coisa que seja preciso ir buscar a um bolso ou assim.
Sim.
É muito mais simples. Mas pronto, neste momento o resto das pessoas também foi um bocado seguindo as minhas pegadas e perceber que isso funciona melhor para eles.
Foste um pioneiro.
Um pioneiro. Um pionês.
Um pionês.
Mas sim, é muito à base disso, de poupar tempo e de... É menos uma coisa com quem eu me tenho que preocupar.
Certo.
De se perder, não perco porque está agarrado ao arco. Portanto, o martingala há sempre aquela coisa de perderes. Aqui nunca perca a martingala. É menos uma coisa com que me tenho que preocupar.
Certo. O Pedro deve ser como eu.
Atacadores.
Atacadores, lá está.
Mas até agora foram atacadores ranhosos, mas agora quando fizemos uma encomenda à Flex, eles...
Vocês compram cordas, é uma vantagem, comprar cordas à Flex, oferecem coisas.
Às vezes oferecem coisas.
Tem-me oferecido sempre.
A última vez.
Tem oferecido sempre.
És mais simpático.
Sou muito simpático.
Fizeste favor.
E eles oferecem agora
uma martingala gorda, demasiado gorda, e é fixe porque aquilo agarra bem ao braço. Sim. Agarra bem aos dedos.
Aliás, oferecem-me sempre, já me ofereceram atacadores e já me ofereceram como é que se chama aquelas coisinhas para tirar, bolachas para tirar,
saca flechas.
Já tive todas as cores e mais algumas, inclusive laranjas, que é a cor do meu arco.
Uhum.
Aliás, tive mais do que uma, já ofereci o resto todo, só queria uma laranja. Agora, atenção, é com a martingala dos recurvos, é saber dar o nozinho como deve ser. E aquilo tem que ser uma coisa prática de tirar e
para
pôr.
Para pôr-vos e para compão. Eu tenho uma martingala na aljava sempre.
Tens uma martingala, mas que é de igual àquela?
Sim.
Mas as vossas martingalas de compão são...
Não, mas
são
a do pulso... Sim, sim. Mas pode falhar.
Sim.
Se falhar, tenho uma na aljava.
Ok. Está bom.
Já me aconteceu.
Ok. Porque são presas entre o estabilizador e o punho, não é?
Sim.
Certo. Ok,
mais.
Certíssimo. Então vamos passar para peitorais, que eu acho que não há muito a falar, sinceramente.
Cuecas
de peitos.
Meio biquíni.
Eu deixei de usar.
Eu tinha uma da Sebastian
Foods. Só uso quando estou de impermeável a atirar, só para me agarrar a roupa ao corpo. Porque senão não uso.
Eu uso para, porque nunca treino sempre com a mesma camisola, devia, mas nunca treino sempre com a camisola, e por isso dá-me mais uma confiança no tiro. Em campo não utilizo porque a corda quase não toca no peito. Em sala às vezes toca, não devia, mas toca. É por isso que eu gosto de ter isso definido. Tinha uma da Sebastian Flute e depois mudei para uma da Easton, branca, não há nada que dizer.
Certo.
Macaquinhos
da cabeça. João, tu não utilizas nada destas maraquices, pois não?
Não, porque os compounds têm um ângulo mais pequeno. Não
podem usar.
Podem usar, mas têm um ângulo mais pequeno.
Algum compound a usar?
Sim.
Ok. Acá em Portugal?
Não.
Então, ok.
Mas também depende da posição. Para estar a utilizar é porque está muito encostado ou está com uma posição toda...
Não.
Não necessariamente.
Então, os recurvos também podem tirar sem peitoral.
Pois. Mas depende da posição. Eu preciso porque às vezes toca e gosto de ter a certeza que não toca.
As mamas garante.
É, pito.
Ora, tripés para arcos. João, fala um bocadinho dos tripés que os compounds utilizam.
Bipés.
São bipés, pois é.
É isso.
Basicamente é suporte de arcos.
Sim, é isso.
Fala um bocadinho sobre isto. Existem mais algumas alternativas para compound?
Existe, as mesmas que para recurve. Simplesmente. Okay. Sim.
Okay. O que é que achas? O BP é uma coisa mais prática, não?
É por ser mais prático e ocupa menos espaço também.
Sim.
É menos uma coisa com que se preocupar.
E acho que também já vi.
Mas antigamente utilizavam todos os tripés também.
É já vi arqueiros compound a esquecerem-se de tirar o BP e dispararem com o BP. Não afeta ao tiro, pois não?
Acontece. Afeta. Claro.
Ah, ok. Mas é
mais uma coisa pesada na palheta.
Ao ponto de fazer um 8 ou um 7 ou um 6? Ou
sim.
Isso?
Sim.
Ok.
Uma massa ali agarrada ao palheta. O tiro acontece, mas sim. Não é.
Depois uma das pretas se torna-se mais lenta ou outro género. Certo. E. Bom, eu por acaso tenho um tripé um bocadinho diferente do que as pessoas costumam ter. É um tripé em que eu posso pôr o arco ao alto.
Em pé.
Em pé. E é mais prático para pegar e. E agarrar nele.
Sim.
Para largar e pegar.
Não é nada a dizer. Eu tinha um que a minha primeira treinadora me deu, fiquei todo contente, mas partiu. Primeira vez que ganhei uma prova, fiquei todo contente, ganhei ao Marco Rosa, fiquei todo contente. Ao pousar o arco, pisei o tripé, parti o tripé e passei-me. Fiquei triste. Depois comprei um da Cartel.
Deixaste logo ficar contente, passaste a ver triste.
Mais ou menos, fiquei triste porque foi a primeira coisa do tiro que me ofereceram.
Certo.
Toma, isto é para ti. Eu tenho isto há anos. Ih, espetáculo, espetáculo. Depois fui pôr, fui partir isso.
Estragas tudo, pá.
Cartel. Agora tenho um da Cartel, daquele plástico, todo pintadinho, não, todo coladinho com cores diferentes para saber que é o meu, porque já estou farto que me roubam. Este tripé é meu, este tripé é meu. Não, aquele tripé às cores, para mim, é meu.
Tu lembras-te que quando teve cá o Marcos de Almeida, o ano passado, dois anos, o ano passado, esteve cá também um colega dele,
o Edson,
e ele tinha um tripé, era um tripé normal, só que parecia todo... metal todo articulado, parecia um tripé de armas, estás a ver, mesmo para a guerra, e achei muita piada, era mesmo...
Não me lembro, não reparei.
Era. Passamos então para caixas e mochilas. Caixas ou mochilas?
Eu tive uma caixa, mas nunca mais utilizei, eu guardo as cenas e utilizo uma mochila da Fivix. Tenho outra mochila da... Tenho três mochilas, uma da East, uma da Sebastian
Flew, toda rota. A pessoa que tem mais mochilas que eu conheço.
Não posso vender, estão todas rotas. Uma da Sebastian Flew toda rota, tenho uma da Legend, que é muito pequenina e que ninguém me quer comprar.
Já me emprestaste isso e realmente...
Bem, é fixe.
Eu também sou acompanho de 27, não...
É rija, é muito...
Mas não cabe nada lá dentro.
Queres pôr um tripé e um scope, esquece. Sim. E agora tenho uma da Easton, uma da Fivix, que cabe lá tudo, é um espetáculo.
E tu, João, é caixa, não é? Para compound, geralmente, o ideal é caixas.
Semirrígida.
Sim, que hoje em dia tu mantens aqueles trolleys e tu meio...
Sim, eu neste momento tenho duas, tenho uma rígida e tenho uma maior da Easton, de Flex. É uma roller de rodinhas. Essa é muito grande, realmente, para uma viagem grande ou para qualquer coisa, dá para dois arcos, dá para ter roupa, dá para mil e uma coisas. E é muito mais confortável porque tem rodinhas.
Certo. Eu usava uma da Easton, a Pro Tour, muito boa. Acabei por vendê-la não porque desgostava dela, mas porque eu tive necessidade de comprar uma rígida e não queria andar com duas malas. E queria poupar uns trocos para poder comprar a outra. E tinha espaço para tudo e mais alguma coisa. O problema é que se eu quisesse viajar, e é isso que eu queria fazer... E levar o arco não seria o mais indicado. Mochilas para aviões é impensável, porque é meio caminhada para terem quase certeza absoluta o arco partido. E comprei uma da Win & Win, ABS Case, acho que se chama, acho eu.
É ABS, é.
E estou muito satisfeito com ela e tem passado, tem sobrevivido a muito teste e estou bastante satisfeito com ela. Eu acho que sinceramente a mala, se queres comprar uma mala rígida, podes gastar um bocadinho mais só para teres uma coisa de boa qualidade.
Mas
há uma da Undercut, por exemplo,
ter,
que não é grande coisa.
Para não, rígida, eu gostava de ter uma tua, só que não tenho porque eu estaciono o carro longe e quero ir lá. Não gosto de andar.
Para transportar não é tão bom como as mochilas, sim.
Para recurso, mas sinceramente. A da Shibuya é muito boa.
Sim, é parecida com a dele. É a ABS também.
Se vocês quiserem ter. Se vocês quiserem ter uma mala para a guerra. tem aquela marca K...
SKB.
SKB.
Só que isso não cabe em carro nenhum.
E é uma, são um bocadinho pesadas.
Mas eles, cada anúncio que fazem é metem um carro em cima daquilo.
E aquilo é bom. É, SKB é uma marca para além do tiro com arco. É,
claro.
Sim, sim.
É ferramentas, é colunas,
agora,
coisas, material de som.
Agora, preparem-se, se calhar é para pagar...
200 e tal euros.
Não, não, sim. Yeah. É bastante cara. Mas preparem-se para pagar excesso de peso no aeroporto. Certo. E é assim que acabámos os materiais todos que tínhamos para falar. Vamos só, para finalizar, vamos falar de lojas online onde vocês podem fazer compras. Também têm a opção de duas lojas cá em Portugal para fazer físicas, para comprar material. Se bem que, na minha opinião, eles vão ter que fazer sempre o mesmo que nós vamos fazer, que é mandar vir material.
E mandar vir. E quando corre alguma coisa mal, tens que mandar vir.
Certo. Se é para mandar vir, mais vale sermos nós a mandar vir.
Que é uma porcaria.
E pronto. Qual é a vossa opinião disso?
Durante muito tempo utilizámos o Serra...
Não. Antes de mais nada, mas... esta opção que eu estava a falar de mandar vir ou ir a uma loja física cá em Portugal...
O ideal seria ir a uma dessas lojas físicas quando não se sabe nada, quando não está inscrito num clube nem nada, ir a uma dessas lojas físicas, perguntar, dar opiniões e a opinião que devem dar é... vai treinar num clube, só se favor, não faça isso em casa, sozinho.
Sim.
E depois, o treinador há de dizer o que é que há de comprar.
Eu acho que o ideal é a pessoa ir para a loja já saber o que é que quer. Oh, e nos clubes, difícil, sim, né? Sim, não, mas nos clubes podem ser orientados. Acho que seria, para mim, seria esse o ideal. O que é que achas, João?
É, relativamente às lojas cá em Portugal, o problema acima de tudo é a falta de stock de material atual, porque eles têm bastante stock, mas muitas vezes, pronto, temos a ProFlecha na Amadora. A ProFlecha é uma loja que até tem bastante material em stock, mas muito desse material em stock é mais dedicado à caça, o que faz com que malta que compita na World Archer e na FPTA tenha muita dificuldade em arranjar lá material que necessita.
Certo. Eu lembro-me de, quando tinha os meus 15 e 16 anos, comprar material à ProFlecha, e lembro-me do Augusto ter material num apartamento em que ele tinha,
sim,
a cozinha com... Sim, sim, ele tinha a sua casa naquele prédio. E depois tinha um outro apartamento onde tinha o material todo, que era, seria a loja dele, e tinha, por exemplo, a cozinha com os armários, e tinha lá o material, né, nos armários, que era engraçado. Eu lembro, tem essa imagem da ProFlecha.
Sim. E pronto, em relação ao arco, besta e caça, costumam ter até bastante stock de material mais utilizado para Target, para o Dasher e FPTA, mas é material que, por falta de escoamento de stock, acaba por ser material que já está um bocado desatualizado.
Certo.
Mas e bom para baixa, média competição, não é?
E falando agora então de lojas online, o que é que vocês têm? Ultimamente têm mandado todos vir da referência que nós temos, que é a Knockpoint, de Espanha.
Durante uns tempos utilizámos o Serra, mas pronto, entretanto começámos a falar com o Knockpoint, e o Knockpoint tem muito mais. Como trabalha muito com a JVD e a SSA, que são grandes distribuidoras de material na Europa... que é holandesa e belga, respectivamente, acho eu, e tem muito material, por isso o Knockpoint trabalha com isso.
Aliás, uma coisa que as pessoas podem saber, lá por um material não haver na Knockpoint, não quer dizer que eles não consigam arranjar. A minha mala rígida, que é uma coisa que acabou de sair há pouco tempo, eles não tinham no site, e contactei a Knockpoint e eles mandaram vir precisamente dos armazéns europeus que eles têm acesso, e mandaram vir e pronto, fizeram o seu preço. Portanto, lá por não haver lá naquele site, não quer dizer que não haja. Portanto, contactem-nos, que eles têm sempre, conseguem saber se depois têm acesso ou não a esses material, mas em princípio geralmente têm.
Exato.
Sim, a Knockpoint veio de um acordo que eu fiz com os responsáveis da loja, e nós conseguimos ter preços bastante acessíveis, e eles, em termos de atendimento ao cliente, são muito superiores ao Serra. Por isso é que deixámos de utilizar tanto o Serra.
Pois, literalmente foi
o Serra
isso.
Existe um problema numa fatura, não responde, ou dizem que não é possível corrigir. Existe um problema no arco, dizem que também não conseguem fazer nada. São inúmeras as reclamações que têm havido ao longo dos anos. Eu, por exemplo, mandei vir um arco de lá uma vez e o máximo de... Pronto, era um arco de 60 libras e o máximo que dava era 54.
Ok.
Claro.
Sentiste que valia uma aldrabice?
Não, entretanto descobri que, pronto, que existem realmente arcos de 60 libras que têm palhetas mais fortes e outras um bocado mais fracas. E pedimos então para eles enviarem, trocarem o arco por um arco que tivesse realmente as 60 libras e eles recusaram-se, disseram que não. E em relação à Knock Point, pronto, nós temos uma coisa que é muito bom, que é que eles respondem passado horas.
Sim.
Faz-se um pedido ou pergunta-se um orçamento, passado uma, duas horas já temos resposta. E pronto, acima de tudo... O preço é tão bom como o Serra, mas o atendimento ao cliente e tudo o que seja defeitos, eles tentam sempre arranjar uma solução.
Aliás, eu quando parti as palhetas, que é assim o pior pesadelo que um arqueiro pode ter, material caro, danificado, estavam na garantia e demoraram um bocadinho a resolver a questão, porque pronto, teve que ir mesmo para a marca das palhetas, mas ficou resolvida a questão, eles deram entrada ao processo. E
sim, sim.
Aliás, eles até fizeram uma coisa muito simpática, que foi, como demoraram muito tempo a responder, deram-me o dinheiro das palhetas, disseram-me, olha, tens este valor, se quiseres comprar outro modelo, estás à vontade. E foi o que acabei por fazer.
Sim. E tem uma coisa também muito boa, que é o envio. Normalmente demoram 2-3 dias para coisas urgentes. Só se for uma coisa que precisam de encomendar dos fornecedores, diretamente dos distribuidores. É que demoram uma semana, pois é, no máximo.
Assim. Sim, e são lojas, em Espanha não dissemos, mas são lojas, sim, online espanholas. Tanto a Knock Point como a Serra.
Sim, em termos de preços são...
Há outras lojas, por exemplo, tens lojas que eu... das minhas referências são lojas inglesas, a Alternative Archery, que é uma loja muito boa, e a Merlin Archery. São muito boas as lojas, mas os preços sobem consideravelmente. Enquanto na Knock Point e no caso do Serra têm preços substancialmente mais baratos, e acho que é isso que puxa muitos arqueiros portugueses para lá. É acima de tudo, a Knock Point então, com o atendimento ao público e com os preços, acho que acaba por ser uma opção imbatível, penso eu.
Sim, depende dos portes, por isso.
Sim, e neste momento, pronto, quase todas as pessoas do país inteiro têm estado a fazer encomendas através do Carlos Goura e de mim.
Sim.
Para a Knock Point e...
São os representantes oficiais da marca, da loja.
Não representantes oficiais. Sim, mas quase. Acabamos por ajudar. Pronto. As encomendas vêm todas juntas, acaba-se por se poupar nos portos e as pessoas também, pronto, poupam também trabalho. Dizem, quero uma mira, assim, assim, assim. E pronto, e o Carlos normalmente trata de tudo e a pessoa não se sente preocupar.
Sim, como acho que depois ajuda muito, como são compradores, entre aspas, não são só vocês que estão a comprar, mas são outras pessoas, mas são com quem contacta com a loja, acabam por ser compradores assíduos e, como tal,
interessa a loja?
Interessa-lhes manter a relação e ser rápido a responder.
Sim, sim. Muitas vezes os preços têm sido, algumas vezes, inferiores ao que está marcado na loja, sim.
Certo. Certíssimo.
Só falta falar da Lancaster, que é a versão...
A Lancaster, mas é americana, isso.
É onde fazem provas, onde fazem reviews em vídeo de cada material, tem um monte de gente a dizer o que é que gosta, o que é que não gosta.
Uhum.
Falta um bocado disso na Europa, mas é outra referência também. É claro que não vais mandar vir nada de Lancaster, vais pagar imensos portos e se calhar vai ficar tudo preso na alfândega, por isso não.
Certo, mas é uma loja,
mas é uma loja
boa,
que
sim,
vale
sim,
a pena
sim.
Se conhecer, ver, porque tem
se piada. Se tiverem para aqueles lados, aproveitem.
Exato. Tu tens também lojas muito grandes em França e Itália, mas são tudo lojas que já têm um mercado tão grande, certo, interno, que não têm necessidade de vender para fora.
Pois. Tu estava a falar nisso por causa dos reviews que eles fazem e que as pessoas fazem, acho piada ver isso, ler isso.
Certíssimo. Sim. Então damos por terminada esta abordagem de todos os materiais e mais alguns que existem no Tiro com Arco. No site onde está alojado o podcast, se vocês forem ao link, terão lá uma lista de material, de cada um dos materiais do arco, em dois modos. O modo de início de competição e o modo de alta competição, diria eu, ou seja, onde vocês poderão ver também os componentes que eu diria que são topo de gama.
Média gama
versus alta gama. Ou seja, início de competição em que querem poupar uns trocos, mas querem ter rendimento, e alta gama onde é para gastar a sério e ter o máximo proveito do arco possível. Espero que tenham gostado desta conversa, espero que tenha sido útil para perceberem um pouco mais do material de tiro com arco.
Esperemos não ter confundido muito a cabeça de algumas pessoas.
E aquelas pessoas que não concordem, não nos batam, isto é só opiniões. Digam o que é que acharam, deem as vossas sugestões em relação ao material, se concordam ou não com as nossas opiniões. Digam qualquer coisa, digam que estão aí. Queria agradecer ao Pedro mais uma vez a sua disposição para estar aqui.
De nada.
A aturar-me. E ao João pela sua primeira participação aqui neste fantástico podcast.
De nada.
Desde já vou anunciar o próximo podcast. Não vou anunciar o nome, como fiz da última vez. Vou dar uma pequena pista. Vamos pela primeira vez ter não uma, mas duas arqueiras. Acho que vai ser a primeira participação feminina neste podcast. E acho que já pedi há algum tempo, que se passava algum tempo percebi que não tínhamos mulheres neste podcast. Realmente achei que fazia falta. E vamos passar então a conversa com duas arqueiras. Uma, eu diria, entre aspas, a refazer um bocadinho a representação do old school do tiro com arco feminino, e outra arqueira, já uma arqueira bem mais jovem, mas penso que são, ambos os casos, são dois valores do tiro com arco nacional.
Contrastes.
Dois contrastes. Espero que tenham gostado e voltamos a ver no próximo podcast. Obrigado e até lá.